Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a quarta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa anual da 11ª legislatura. Declaro, comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube, Câmara Municipal Juara, pelo Facebook, arroba Câmara Juara, e na rádio Tucunaré. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se na mesa para quem queira dela fazer o uso. Vereador Alex.
Boa tarde, senhor presidente, a todos, colega vereador. Eu quero ler aqui em Salmo 90, que diz bem assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Então aqui a palavra de Deus fala aqui que Deus, toda a vida Deus vai ser Deus.
Solicito ao segundo secretário para verificação de quórum.
Registrada a presença dos vereadores Marquito, Heraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, Eduardo Box, Zé Galvão, Alex, minha presença, vereador João Rissotti, e da senhora presidente, Patrícia Vivian. Portanto, agora.
Quintou, normal da sessão extraordinária aí, tá tudo certo. Solicito ao primeiro secretário a leitura da convocação.
Olha essa aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Comunicado da convocação do Executivo Municipal para a sessão extraordinária, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Patrícia Vive, no uso das suas atribuições legais e em cumprimento ao artigo 31A do Regimento Interno dessa Casa de Leis, convido os nobres edis que compõem a Câmara Municipal para a sessão extraordinária realizar-se no dia 17 de abril, às 15 horas, no plenário das deliberações da Uri Riva, para apreciação das proposições abaixo descritas. Ordem do dia. Deliberação para apreciação com urgência do projeto de lei municipal número 028/2025, que dispõe sobre o piso salarial base dos ocupantes do cargo de magistério público municipal da educação básica e a revisão geral anual aos profissionais da educação. Deliberação para apreciação em urgência do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano 2025 e da outras providências. Deliberação para apreciação em urgência do projeto de lei municipal número 030/2025, que dispõe sobre as alterações da Lei Municipal nº 2.699, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos de administração municipal. Requerimento nº 034/2025, de autoria plenário, vereadores que assinam, requerendo a dispensa dos pareceres às comissões permanentes do projeto de lei municipal 028/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que dispõe sobre o piso salarial base dos ocupantes de cargo do Magistério Público Municipal da Educação Básica e a revisão geral anual dos profissionais de educação. Requerimento número 035/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requerendo a dispensa dos pareceres às comissões permanentes do projeto de lei número 029/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a revisão geral referente ao ano 2025 e da outras providências. Requerimento número 036/2025, De autoria do plenário, vereadores que assinam, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei municipal número 030/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que dispõe sobre alterações à lei municipal 2699, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal. Requerimento número 037/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requerendo a tramitação e urgência da emenda modificativa 03/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça de Redação, que modifica os artigos 1º e 3º do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente do ano 2025 e da outras providências. Requerimento número 038/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, da emenda modificativa número 03/2025, de autoria das comissões de legislação e justiça da redação, que modifica os artigos 1º e 3º do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e da outras providências. Requerimento número 039/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requerendo a tramitação e urgência da emenda aditiva número 02/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça de Redação, que acrescenta o inciso 1º e 2º ao artigo 1º do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e da outras providências. Requerimento número 040/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes da emenda aditiva número 002/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça de Redação, que acrescenta o inciso 1º e 2º ao artigo 1º do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual de 2025 da outras providências.
Antes de passar a palavra ao primeiro secretário para que continue com as leituras, nós vamos deixar claro aqui à população que na data de terça-feira, nós, juntamente com o pessoal do SISMUGE e o Sintep, né, foi reunido todos os vereadores, toda a comissão da administração também, para, antes de fazer essa sessão extraordinária, para decidir esse valor no qual ficaria o piso do aumento do RGA, né? E lembrando que a revisão geral anual, a revisão geral RGA não é um aumento de salário, e sim uma recomposição do poder de compra dos servidores públicos. Ou seja, é um reajuste para evitar perda salarial em razão da inflação. Então, assim, nós temos recebido várias mensagens durante esses dias, né? Pessoas não achando justo o valor que chegou. Mas dizer à população que antes que essa sessão fosse feita aqui, houve-se um acordo entre o Executivo, entre o pessoal do SISMUGE, o Sintep também, e também toda a secretaria da prefeitura também. Ah, gente, a reunião foi segunda-feira, que a gente está perdido aqui na semana. Eu peço ao vereador Eduardo Box, por gentileza, que prossiga, né, com a leitura das matérias em pauta.
Solicitação de urgência do Executivo Municipal, projeto de lei municipal 028/2025, que dispõe sobre o piso salarial base dos ocupantes do cargo de magistério público municipal da educação básica e revisão geral anual dos profissionais da educação.
Esse projeto garante o reajuste de 6,27% aos professores com efeitos retroativos a janeiro, pagos de forma parcelada entre abril e junho. Além disso, contempla os demais profissionais da educação com reajuste de 4,83% com o mesmo formato de pagamento, assegurando a recomposição inflacionária de seus vencimentos. Os valores serão pagos com recursos do orçamento já previsto para 2025. Em discussão, a solicitação de urgência ao projeto de lei municipal número 028/2025. Não havendo quem queira discutir, vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento número 034/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer a dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal número 028/2025, que dispõe sobre o piso salarial base dos ocupantes do cargo de magistério público municipal da educação básica e a revisão geral anual dos profissionais da educação.
Em discussão, o requerimento número 034/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Sorte.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Projeto de Lei Municipal 028/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que dispõe sobre o piso salarial base dos ocupantes do cargo de Magistério Público Municipal da Educação Básica e a revisão geral anual dos profissionais de educação. Matéria única de discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei número 028/2025. Vereador Luciano Oliveto.
Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, senhora presidente. Nós estivemos reunidos aí no início dessa semana com o secretariado do prefeito Ney, com o prefeito Ney, com a grande maioria dos vereadores, acredito que todos nós estávamos presentes na ocasião, e também com importantes lideranças sindicais aí, destaco o trabalho da Edna do Sismuge, da doutora Amanda, que também estava presente, dos representantes aí também do Sintep, dos profissionais da educação, destacar o trabalho aí da professora Tatiane Vazelli, onde especialmente o Sintep fez um trabalho aí com relação aos demais profissionais da educação. Nós ainda não chegamos a um consenso, né, com relação aos demais profissionais da educação, porque alguns municípios normalmente aplicam o piso do magistério aos demais profissionais, e a gente não conseguiu ainda fazer isso em Juara, mas a gente destaca aí, né, intensamente, a presidente do Sintep tem clamado por essa pauta, mas a gente vê também o esforço aí do prefeito municipal, dadas as condições do município de Juara, garantindo aí que todos os profissionais do município de Juara tenham os respectivos aí processos de recomposição salarial. Ficando aí 6,27% para os profissionais da educação, né? E o montante de 4,83% aos demais profissionais da educação. Vale destacar, pessoal, que o que vale para os servidores públicos são as tabelas, né? Está tendo uma discussão aí com relação a alguns servidores da saúde. Nós estamos falando de reajuste geral anual, né? Nós não estamos falando aí de discussão de tabela salarial. Tem algumas discussões chamando a atenção dos vereadores. Eu digo, gente, nesse momento nós estamos discutindo aí o reajuste geral anual dos servidores. As discussões de tabela, em primeiro lugar, nem a Câmara nem a Prefeitura pode corrigir uma tabela de uma classe específica de profissionais, porque isso vai ferir o princípio da isonomia. Por isso que é muito importante que os servidores estejam sindicalizados aos sindicatos e façam uma discussão com o prefeito Ney sobre a questão de discussão das tabelas salariais, como a exemplo aí de alguns profissionais do município, como assistente social, enfermeiros que querem fazer essa discussão e também as agentes de saúde, né? Então, hoje nós estamos discutindo o RGA para ser aplicado sobre as tabelas salariais que já existem no município. Quero dizer que tanto a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, quanto os sindicatos e também o prefeito, se debruçaram aí sobre o projeto para que garantisse que todos os servidores eles tivessem aí esse reajuste anual, que é muito importante devido às perdas salariais que a gente tem diariamente aí com a inflação.
Vale ressaltar aqui também, vereador Luciano, que às vezes o valor ali não chegou, né, pelo que a gente entendeu, não chegou no valor estimado e no qual teria sido colocado para eles. Mas hoje, na situação que nós estamos vivendo, no período atual, é o que nós chegamos ao valor máximo. Não tinha como recorrer ou como dar um valor a mais ali, mas foi feito o valor máximo e isso foi discutido em forma geral ali com todos. Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Eu acho que os colegas já disseram tudo. Isso aí é só uma recomposição do RGA. Eu acho que todos os colegas estavam na reunião, o pessoal do Sintep, do Sismuj, foi bem discutido, bem esclarecido com o prefeito, o seu secretário, o vice-prefeito, então estavam todos na reunião. As pessoas entenderam a posição do município hoje, eu acredito que eles estão procurando o melhor caminho de pagar o RGA, que é uma recomposição para todos os funcionários. Então, eu acredito que não foi nada feito às escondidas, foi feito reunião e foi esclarecido a situação do município e as condições que o nosso atual prefeito pode trabalhar em cima da reposição do RGA nesse momento.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Solicitação de urgência do Executivo Municipal ao Projeto de Lei Municipal 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e da outras providências.
Em discussão, a solicitação de urgência ao Projeto de Lei Municipal 029/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovado. Antes de dar continuidade, informo a população que as próximas matérias a serem apreciadas referem-se a requerimentos e emendas necessárias para assegurar que os servidores do Poder Legislativo também recebam o reajuste decorrente à revisão geral anual. O projeto encaminhado pelo Poder Executivo contemplava apenas os servidores do Executivo, deixando de incluir os do Legislativo. Diante disso, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta Casa apresentou duas emendas ao projeto original. A primeira, garantindo que os servidores do Legislativo também sejam contemplados com reajuste. E a segunda, deixando claro que, no exercício de 2025, os vereadores não receberão esse reajuste. Ou seja, o benefício será exclusivo somente aos servidores dessa casa.
Requerimento número 037/2025. De autoria do plenário, vereadores que assinam, requer tramitação em urgência da emenda modificativa 03/2025, de autoria da Comissão da Legislação e Justiça de Redação, que modifica os artigos 1º e 3º do Projeto de Lei Municipal, número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e da outras providências, estendendo a concessão aos servidores do Legislativo.
Em discussão, o requerimento número 037/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Bosch.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento número 038/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes da emenda modificativa número 03/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e de Redação, que modifica os artigos 1º e 3º do projeto de lei municipal 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual, referente no ano de 2025 e da outras providências.
Em discussão, requerimento número 038/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Borges.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado.
Emenda modificativa 03/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que modifica os artigos 1º e 3º do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano 2025 e dá outras providências. Matéria única de discussão e votação.
Em discussão, a emenda modificativa número 003/2025. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, quero aproveitar essa oportunidade na pessoa da nossa secretária legislativa, que já é nossa companheira aqui há bastante tempo, a Elisângela, que está fazendo um excelente trabalho aí na nossa Secretaria Legislativa, sempre muito atenciosa, como toda a equipe. Muito importante aí que o Poder Legislativo, através da senhora, que é a nossa ordenadora de despesa, também assegurasse aos servidores do Poder Legislativo que recebessem aí o reajuste. Muito importante a gente ressaltar que nós, vereadores, não estamos recebendo reajuste salarial. A gente já tem um salário corrigido aí a partir do ano de 2025, e é muito importante a população estar ciente disso, né? Talvez se algum vereador tivesse feito essa solicitação, talvez teria sido incorporado. Então, parabenizar os colegas vereadores por entenderem que nesse momento a gente tem que prestigiar e privilegiar os nossos servidores públicos que se dedicam aí ao funcionamento tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo.
Quero aqui agradecer, vereador, pelas palavras. Realmente, nós sabemos o tanto que o servidor público vem trabalhando, alguns, né? E principalmente aqui da nossa Casa de Leis, que não medem esforços para que tudo isso façam dar certo, assim como na saúde, assim como na administração e outros setores também, né? Nós sabemos que hoje não são todos que valem lembrar que merecem esse reajuste, alguns precisando ser reajustados ainda mais. Mas é isso mesmo, vereador. Muito obrigado pelas suas palavras. Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Eu acho que o nosso amigo Luciano foi feliz, porque ele já falou a realidade. Não era justo nós deixar os servidores do Legislativo fora desse reajuste. Então, eu acredito que nada mais justo pelo serviço prestado para a população e para nós, vereadores, que eles também recebam. Então, eu acredito também que a forma mais correta e mais certa que a gente fez foi essa, de colocar eles também no reajuste.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, colegas vereadores, vou reforçar aqui a palavra da presidente Patrícia. Sobre servidores, tem realmente servidores aí que merecem muito mais do que um reajuste desse, e tem alguns aí que só atrapalham o desenvolvimento do nosso município. Então, a gente está aprovando aqui esse reajuste para todos os servidores, e já de cobrar aí para aqueles que não estão fazendo seus afazeres, que faça, que dedica o salário, dedica esse dinheiro que é pago pela população juarense, como servidores públicos, nós vereadores também estamos fazendo nossa parte e vamos continuar fazendo. Aproveitar o gancho, daqui a gente está aprovando esses RGA dos servidores, aquele que eu já disse que não estão fazendo o seu trabalho, que fique esperto, porque a gente, vereador, vai fiscalizar, a gente vamos atrás daqueles que não estão trabalhando, aqueles que estão recebendo e não estão dando seu suor pelo seu salário, não estão dedicando a população pelo seu trabalho, a gente vai penalizar. Quero aqui, já desde ressaltar aqui, o prefeito Ney e o Léo, aonde, vereador Luciano, está com 12 PAD para ser aberto sobre o servidor público do nosso município. Alguns PAD eu estou acompanhando já, espero que se não virem pizza, um PAD que tem PAD sério, PAD já com comprovação, Zé Galvão, documentos, até alterações de documento de PAD já tem. Então espero que alguns PAD não virem assim pizza, e a gente, senão, até desanima o trabalho de vereadores. Daqui a pouco você faz o seu trabalho, você fiscaliza o servidor que não estão trabalhando, daqui a pouco, na verdade, o seu trabalho está sendo feito. O servidor já virou a cara com você porque você está pegando no pé dele que ele não quer trabalhar. Aí lá na frente não vira em nada, você que é o vereador ruim da história. Então, se não virar em nada alguns PAD aí que a gente já está acompanhando, vai desanimar o vereador futuramente estar trabalhando, fiscalizando o servidor público do nosso município. Então, quero deixar bem claro para o prefeito Ney, junto com o vereador, com o vice Léo, que se puna aquele que tiver de punir. Se dever, que seja punido, aquele que for inocente, que seja inocentado, mas não atrapalhe o trabalho dessa Casa de Leis. Nós estamos aqui para fiscalizar, honrar o salário que a gente ganha, honrar aí o dinheiro da população que é suado, que paga nosso salário, paga o salário do servidor público. Então, quero pedir aí para o prefeito Ney, junto com o vice Léo, que deixe essa Casa de Lei trabalhar e que puna, que quem realmente tiver que punir nesses PAD, para que não daqui 3-4 meses, se fazer o trabalho bem feito, eu vou estar aqui parabenizando, senão eu vou ter que trazer uma pizza aqui para a gente estar comendo entre nós aqui. Então, quero sinceridade nesses PAD, que pune realmente quem deve e que inocente quem realmente tem que ser inocentado.
É isso mesmo, vereador Heraldo Marquito. Hoje nós temos aí servidores ganhando pouco e uns ganhando mais, e os que ganham mais não trabalham, né? Não são todos. Nós estamos aqui para defender tanto a população como os servidores também. Com certeza, se for certo, nós estamos aqui para aprovar e lutar pelos direitos, assim como nós sabemos da luta do vereador Luciano Oliveto pelas ACS, que também é uma causa nossa. Nós sabemos da luta do pessoal, da equipe, os técnicos de enfermagem e a enfermagem que precisa do aumento do piso salarial. Nós não vamos ficar aqui dormindo, que esse é o nosso dever, lutar e correr atrás para que dá certo. Mas também nós somos cobrados e o nosso dever é fiscalizar. Não sintam-se, servidores, que porque a gente está fiscalizando, nós somos contra vocês, não. Nós estamos aqui para fiscalizar e nós só queremos igualdade. Aqueles que trabalham merecem ser reconhecidos e os que não trabalham precisam voltar para o seu lugar de origem. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento número 039/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer a tramitação em urgência da emenda aditiva número 02/2025, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça de Redação, que acrescenta os incisos 1º e 2º ao artigo 1º do Projeto de Lei Municipal 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e dá outras providências, garantindo que somente os cargos eletivos do Executivo terão direito ao reajuste e que as tabelas dos cargos com os reajustes serão publicados por meios de decreto e portaria.
Em discussão, requerimento número 039/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Bosque.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento número 040/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes da emenda aditiva número 02/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e de Redação, que acrescenta os incisos 1º e 2º do artigo 1º do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente do ano 2025 e da outras providências.
Em discussão, requerimento número 040/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Próxima matéria. Aprovada.
Emenda aditiva número 02/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e de Redação, que acrescenta o inciso 1º e 2º ao artigo 1º do projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e da outras providências. Matéria única, discussão e votação.
Em discussão, a emenda aditiva número 002/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento número 036/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer a dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal número 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e da outras providências.
Só lembrando a população aqui que agora nós estamos votando os projetos e os requerimentos que já foram lidos, tá? Às vezes fica parecendo que a gente não está discutindo aqui, mas nós já discutimos eles aqui no começo e agora só estão sendo votados. Em discussão, requerimento número 035/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Projeto de Lei Municipal 029/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual referente ao ano de 2025 e da outras providências. Matéria única, discussão e votação.
Conforme dito antes, trata da revisão anual dos vencimentos dos servidores do Executivo e Legislativo, com base no IPCA acumulado de abril de 2024 a março de 2025, totalizando 5,48%. Essa recomposição é um direito previsto na Constituição e visa apenas manter o poder de compra dos servidores, conforme já previsto na LDO e dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão, o projeto de lei número 029/2025. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, acredito que para os servidores públicos esse é um dos projetos mais importantes que a Câmara analisa no ano, porque imagina, né, se a gente não tivesse o nosso reajuste geral. João, tem alguns servidores, por exemplo, eu vou destacar o caso de uma servidora que trabalha na Secretaria de Saúde, ela é terceirizada. Ela ganha um salário mínimo por mês, trabalha 40 horas por semana e fica, às vezes, pós-expediente para poder ajudar outros setores da secretaria. Eu falei com ela, ela tem muita vontade de crescer dentro da secretaria, né? E ela está lá para ajudar a Fernanda, que é uma das diretoras de, hoje do município, e ela ajuda também a Angélica, que faz um excelente trabalho ali na elaboração de editais de licitação, enfim, ela ganha um salário mínimo, né? E ela não vai ter esse reajuste geral anual, né? Porque o salário dos terceirizados é outra regra, né? Então, para os servidores públicos, eu acredito, para todos os servidores é muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção, não de todos os servidores públicos, mas dizer para os servidores públicos que a gente tem compromisso com o que é correto. O RGA, ele é correto. Em algum minuto, Patrícia, a gente escutou falar, nesses últimos 15 dias, que não seria pago o que era justo. Então, nós sentamos com o prefeito e falamos, prefeito, o que, que a gente vai ter que cortar para garantir o que é justo? Então, a gente tem que ter senso de justiça nas nossas ações no dia a dia. Eu acho que é isso que deve pautar o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. E aí, eu não sei nesse começo de ano o que está acontecendo, eu não sei se agora a verdade está vindo mais à tona, né? Porque eu nunca recebi tantas denúncias de servidores públicos nesse município. Nessa semana, a gente recebeu uma denúncia, que eu já tinha recebido outras vezes, mas o vereador ele tem que escolher se ele resolve atender o problema da população que está lá na fila aguardando por um tratamento. Hoje eu fui na Secretaria de Saúde para ver sobre o caso de uma paciente que ela precisa fazer um procedimento, via Secretaria Municipal de Saúde, para voltar para o tratamento do Hospital do Câncer de Barretos. Então, eu tenho que priorizar. Ou eu vou atrás da denúncia do servidor público que está na loja, no horário de expediente, que está no salão de beleza, na hora do horário de expediente. Eu acho que todo mundo tem direito a ir no supermercado, a ir fazer sua massagem, a ir onde quiser, mas tem horário pré-estabelecido para isso, né? E aí, nessa semana, nós recebemos a denúncia de que a secretária de Junta de Saúde, né, senhora Graciela Mendes, estaria fazendo massagem no horário de expediente. E nós fomos até a clínica, que ela teoricamente estaria. Antes de ir, a gente se certificou se ela teria liberação para ir nesse lugar. Não tinha liberação para estar nesse lugar, naquele horário. E nós também nos certificamos se tinha demanda de trabalho na Secretaria de Saúde. Tinha demanda de trabalho na Secretaria de Saúde. E por isso nós fomos até a clínica, né? O que, que nós fizemos? Chamamos aí os responsáveis da prefeitura, do setor que cuida desse processo, que é o setor de controladoria, e nós, enquanto três vereadores, eles têm poderes de polícia, é isso que a lei orgânica do município faz, e a gente foi certificar que ela estava lá, e ela realmente estava. Nós chegamos 15 minutos para as 4 horas, e quando o vereador Marquito bateu palma e perguntou, a esteticista ainda disse, olha, o procedimento dela vai demorar, vai passar das 5 horas. Então, dado por encerrado, nós tomamos as devidas providências. E aí eu me pergunto, né? Todo dia tem reclamação no Juara MT sobre a saúde pública do município de Juara. Todo dia tem reclamação do município de Juara com relação ao hospital municipal, que faz um belíssimo trabalho, um excelente trabalho. O problema da Secretaria de Saúde não é, no meu ponto de vista, os servidores públicos que merecem um RGA. O problema do hospital municipal não é as técnicas de enfermagem, não é a maioria dos médicos, não são as enfermeiras, é que em todo espaço de serviço público tem pessoas que estão acostumadas a não cumprir regras e não cumprir normas. Eu recebi uma ligação agora 3 horas da tarde, antes de começar a sessão, da Roenda, que é a diretora administrativa da Unemate. Eu falei assim, Roenda, o que você está fazendo essa hora? Que você está falando de serviço, porque ela quer que os vereadores vão até a instituição para apresentar a instituição para todos. Falei, o que você está fazendo, Roendo? Uma hora dessa era para você estar descansando, o vereador deu ponto facultativo para vocês. Não, eu estou trabalhando porque eu tenho serviço aqui. E eu sou diretora da instituição, eu tenho responsabilidade. Assim, todas as vezes eu faço defesas da secretária de saúde, Maísa, porque eu incomodo ela nos finais de semana, eu incomodo ela depois das 5, eu incomodo ela de madrugada, como incomodei há 15 dias atrás, que tinha paciente em Nova Mutum, estava faltando documento no processo para poder fazer cirurgia. Então, eu acredito que nós estamos tentando fazer um trabalho justo aqui na Câmara de Vereadores de Juara, só que a gente está recebendo denúncia de gente que pega atestado médico e diz que está doente e vai para a praia. A gente tem que apurar se isso é verdade. De servidor público que no horário de expediente está saindo, evadindo do local de trabalho como se fosse dono e proprietário daquele lugar, porque tem as costas quentes, né? E aí a gente fica numa situação extremamente constrangedora, porque a população, Patrícia, ela vai perdendo a credibilidade nos vereadores que devem fiscalizar, ela vai perdendo a credibilidade no poder público que tem que tomar iniciativa. Então, todos esses processos administrativos, eu espero que eles aconteçam, e eu não espero que essas pessoas percam o seu concurso público, mas eu espero que a partir dessa data de hoje, os servidores públicos, eles precisam saber que a Prefeitura Municipal de Juara e a Câmara de Vereadores de Juara não é a casa da mãe Joana. Entendeu? Aí eu fui na Secretaria hoje de Saúde resolver um problema de uma paciente com câncer. A secretária adjunta de Saúde nem olhou na minha cara, que não olhe mais na minha cara. Porque o dia que eu precisar indicar um servidor público aqui no Poder Legislativo e essa pessoa não tiver competência para ocupar um cargo, não interessa se ela é minha amiga, não interessa se ela é minha prima, não interessa nada. Eu falo para os meus amigos, eu tenho oportunidade de, às vezes, fazer uma indicação de currículo, né, em diversas instituições, né, não nas vinculadas ao poder público, porque eu não faço isso, porque eu não quero o constrangimento da minha mãe escutar lá em casa assim, ah, o Luciano é irresponsável, olha o que ele fez. Né? Eu sou servidor público e eu gosto de estar servidor. Agora, a pessoa que não entende que ela tem uma carga horária para cumprir e ela acha que ela pode deixar um paciente doente na fila, ou ela não está nem aí, porque na hora que critica, Patrícia, critica a secretária de saúde Maísa e o prefeito Ney. Não critica a secretária adjunta de saúde. Então, se a pessoa ela não tem decoro para ocupar uma função pública, ela mesmo crie vergonha na cara e peça afastamento, porque ela não tem decoro para ocupar aquela função pública. E os processos administrativos, os PADs, que os servidores públicos respondem, Marquito, nós já vimos casos de injustiça de secretário que era muito petulante e quando o servidor público no exercício da sua função não fazia alguma coisa, não era corrupto, abria-se um PAD indevidamente quanto um servidor e se provava que o servidor não tinha cometido todo ou qualquer delito. Nós não estamos falando que o PAD tem que ser um processo de mandar o servidor público para a forca, mas o PAD tem que ser pedagógico. Eu não quero que esses servidores públicos que estão pegando atestado para viajar, falando que é para tratamento de saúde, eu não estou falando para as pessoas que ocupam cargos de marajá no município, que ainda querem uma verba indenizatória. Como que a gente vai dar uma verba indenizatória para os secretários, Patrícia, com a secretária adjunta de saúde ocupando um cargo público como esse? Pra que, a gente vai custear o quê? O combustível dela ou vai custear a massagem dela em horário de expediente de trabalho? Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão, é uma decisão justa. Estou votando o RGA porque é justo, discutimos com o secretário de administração, vice-prefeito e prefeito, olha, eu não abro mão do que é justo para o servidor público, prefeito. Economiza em algum lugar, mas o RGA tem que ser pago. E denúncia que chega na Câmara, nós vamos apurar, nós sempre apuramos e nós vamos apurar. Então, tem gente que ainda diz que é polêmico. Se você não quer ser polêmico, não se candidate para ser vereador, porque o vereador ele tem o dever de fiscalizar. E se nós temos na Secretaria de Saúde a demanda de trabalho que temos e o tanto de reclamação que a gente está tendo com relação à Secretaria, é porque tem gente que não está fazendo sua função. Porque a Secretaria de Saúde é uma das que mais tem cargos públicos no município. E eu espero que o prefeito Ney, até a próxima semana, afaste essas pessoas que estão respondendo o processo administrativo e quando o processo administrativo encerrar, volte as pessoas para a devida função. Dai a César o que é de César. Dai aos servidores que se dedicam e ficam muito mais tempo dentro da prefeitura, porque hoje a secretária de administração está tendo que cortar, João, até hora extra de servidor público que trabalha por causa de malandro que fica enrolando para ter que fazer hora extra dentro da prefeitura. E uma coisa eu vou dizer, secretários, tem secretário que está passando a mão na cabeça de servidor público, resolvendo, eu vou transferir esse servidor porque ele está numa malandragem aqui com nota fiscal. Transfere o servidor. Não faça mais isso. Mande para o processo administrativo. Porque ali fora da prefeitura, está cheio de gente querendo trabalhar. Vai abrir concurso público? Já abre concurso público para colocar gente. A vida do servidor público é muito boa, gente. Hoje nós vamos parar de trabalhar e a gente vai voltar só terça-feira. Agora pergunta para quem está na fila do SUS se essas pessoas vão poder parar. né, nos finais de semana. Pergunta se as técnicas de enfermagem, os médicos, os enfermeiros, eles vão ter que parar lá no hospital municipal, que vira um postão de saúde quando fecha os postinhos de saúde. Então, tem que tomar vergonha na cara. Eu, se fosse a secretária adjunta de saúde, eu já tinha colocado meu cargo à disposição. Porque se ela está achando que três vereadores, controlador do município, não tem poder para nada, saiba que terça-feira, hora que o Ministério Público abrir, o documento com a denúncia dela vai estar lá dentro do Ministério Público. E servidor público que não gosta de trabalho tem que sair. Sabe por quê? Porque daí, hoje, a gente poderia estar aqui discutindo um RGA com recomposição de ganho para o servidor público, com recomposição real, dá aí 5% e aí ainda corrigir com aumento dos servidores públicos. E a gente não pode fazer isso, porque toda semana tem um cargo de confiança envolvido no meio de corrupção aqui no município de Juara. E eu espero que o prefeito Ney tome providências com relação a isso. E a primeira é afastando desses cargos extremamente importantes, como secretária adjunto de saúde, uma pessoa que não tem decoro para ocupar aquela função. E não precisa olhar na minha cara, porque eu também não faço questão. Porque eu vou na Secretaria de Saúde, eu não vou lá para pedir emprego, eu não vou lá para vender perfume, como eu já vi. Uma vez eu cheguei lá na Secretaria de Saúde, 6 horas da tarde eu resolvendo, chego lá, a médica que era diretora do Hospital Municipal, vendendo perfume importado lá, e eu resolvendo problema de Hospital Municipal e Secretaria de Saúde. Na hora que eu cheguei e abri a porta, a secretária já veio correndo para falar comigo, porque ela sabia. Eu, 6 horas da tarde, lá dentro da Secretaria de Saúde para resolver um problema, e o povo achando que tudo é festa, tudo é farra. E não é. Então, eu não estou no mandato de vereador para fazer amigo, porque amigo eu já tenho bastante. Então, quero dizer assim, esse RGA está sendo muito custoso para a Câmara de Vereadores, Patrícia, você sabe. Esse RGA está sendo muito custoso para mais de 1.000 servidores aí que vão receber o reajuste de 5%. A gente não está falando de R$200 por servidor. Tem servidor aí que vai ter reajuste de R$500 por causa dessa lei que a gente está aprovando hoje. Eu estou falando de gente que acha que está... Que acha que está brilhando, que acha que está sambando na cara do povo e não está. Então, vocês fiquem espertos, porque esses PADs que foram abertos, eu acredito que esses vereadores vão acompanhar e saibam que todos os PADs que tiver lá dentro da prefeitura, que tiver indício de irregularidade e corrupção, vai com cópia do Ministério Público. E se esses PADs não dá resultado, eu digo que eu vou pedir para que a população protocole aqui um pedido de CPI sobre as comissões de avaliação do servidor público. Aí a gente faz CPI, para a gente colocar regra no município de Juara. Vai abrir concurso público, aí todo mundo vai querer trabalhar no município de Juara. Porque no horário de expediente você faz massagem, no horário de expediente você sai para passear, você sai mais cedo lá da garagem municipal e vai lá no Bar das Pedrinhas tomar cerveja. Vocês acham que a gente não está sabendo, não. Agora a gente tem até um carro disponível aqui, que é um carro insufilmado, um golzinho branco, que ninguém sabe que a gente está chegando. Então, fique esperto, que do mesmo jeito que vocês têm direito de fiscalizar, vereador Marquito, o nosso trabalho aqui, que tem que fiscalizar, como, por exemplo, dar reajuste para vereador agora, nesse momento, não tem que dar reajuste para vereador nesse momento que a gente está vivendo, não. Então, do mesmo jeito que as nossas contas elas estão disponíveis para a população fiscalizar, fiscalize o trabalho do seu vereador também, para saber se quando ele recebe uma denúncia, ele passa a mão na cabeça do servidor ou ele pede providência. Desculpa pelo meu desabafo aqui, peço desculpa a todos, mas eu não queria passar o meu final de semana de Páscoa, que eu vou dedicar à minha família, à minha mãe que tem 65 anos, para eu ficar com tudo isso dentro do meu coração. Eu tenho que compartilhar com a população o que, que a gente passa aqui. Então, nós estamos aqui para votar o RGA, eu sou completamente favorável para todos os servidores e aqueles que não estão fazendo um bom trabalho no município de Juara, que coloquem a mão na consciência e falem assim, eu gosto desse cargo público que eu ocupo, eu estou aqui só atrapalhando o desenvolvimento do município de Juara. Então, fica aí o meu recado. E é só isso.
Se eu pudesse, vereador Luciano, eu levantaria aqui e te aplaudiria de pé. Parabéns pela sua colocação. É inadmissível o que aconteceu essa semana. É inadmissível as denúncias que nós estamos recebendo de servidor público. Nós queremos que vocês saibam, eu já falei aqui que nós estamos aqui para cobrar, mas, e para ajudar, mas que se for preciso a gente vai cobrar também. É inadmissível eu ter ficado na Secretaria de Saúde, trabalhando durante 4 anos, ganhando R$ 3.500, trabalhando 24 horas por dia, onde essa servidora já ganhava o valor de 10 mil, pouco mais de 10 mil reais, onde a gente já tinha denúncia que ela fazia cabelo, que ela fazia unha, onde quando nós levamos para o executivo em questão, que era no tempo, o executivo passou a mão na cabeça. Isso se chama padrinho. Nós precisamos parar de ter padrinho dentro do executivo. Nós temos que ter funcionários que trabalhem. E agora vem falar que é picuinha do vereador, porque o vereador tem ranço da cara. Então, nós temos ranço da cara e fomos pegar a servidora fazendo massagem, 4 horas da tarde, ainda teve coragem de mandar uma mensagem para o vereador Marquito e para o vereador Luciano, que ela estava lá somente há 20 minutos. E nós ficamos lá uma hora esperando. Agora nós queremos ver se realmente, vereador Heraldo Marquito, se isso vai acabar em pizza. Porque servidor que ganha o mesmo valor que ela, está lá trabalhando mais de 12 horas, 14 horas. Nós temos aí o exemplo da servidora Maiara, que é diretora do Hospital Municipal, que passa ali seus finais de semana, deixa seus filhos, corre lá para o hospital porque algo está acontecendo, precisa ser feita uma transferência. Nós temos aí a servidora, a secretária de saúde, a Maísa, também defendendo ela, porque não tem hora e não tem lugar que a gente ligue que ela não atende, é 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, assim como os motoristas que carregam esses pacientes. E eu vou sempre defender a saúde se ela estiver certa. O que nós precisamos são de funcionários comprometidos que ajudem essa secretária a desenvolver o trabalho dela, a não ter um servidor lá que é essa secretária que não tem nem um computador para ela trabalhar. Que quando eu fui questionar a gestão antigamente, cadê o computador dessa servidora? Não tinha. Pergunta se ela sabe acessar o sistema do SISREG, que é o sistema que a Secretaria Municipal de Saúde trabalha. Ela não sabe acessar um SISREG. Então, como que essa secretária está trabalhando lá dentro? Que ela volte para o cargo dela de origem. Que ela volte para o lugar para onde ela sabe trabalhar. É isso que nós queremos. Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colega vereadores, a gente tem também ressaltar e lembrar, quero aqui agradecer aqui o prefeito Ney por nessa gestão ter abrido, dado continuidade de 4 denúncias de 4 servidoras que eu apontei na gestão passada, aonde, não vou citar o nome, de membros da comissão que do ano passado pediu, chegou até mim, aonde através de pressão do prefeito da gestão passada, pediu para arquivar as denúncias de 4 servidoras. Quero agradecer ao prefeito Ney, que abriu essa comissão de PAD contra essas 4 servidoras. O processo está andando. Então, a gente nada mais justo também ressaltar, porque essas 4 servidoras, se o prefeito do passado tivesse esse ano, estava arquivado, mas como também aí o Ney já reabriu essas comissões aí, esse vereador já encaminhou, já quando o prefeito perdeu para reabrir, já encaminhei também no começo do ano uma cópia para o Ministério Público, e aonde o Ministério Público também está apurando a conduta dessas 3 servidoras, a 4ª também vai acompanhar, porque eu vou encaminhar também ao Ministério Público dessa 4ª servidora que é do ano passado, que foi 4 servidoras que eu pedi, o prefeito, ex-prefeito pediu para arquivar, para não tomar... para não passar a mão na cabeça, que é o tal do padrinho, como é que a gente sempre sabe. Então, quero deixar bem claro, eu relato que eu fico feliz, porque o Ney está com 12 processos de padre, que já foi aberto, para 12 servidores, e que esse trabalho seja bem feito. A gente não está aqui para punir as pessoas que estão trabalhando certo, assim aqueles que estão errados, que acham graça do que estão fazendo. Brincar com a cara da população, com o dinheiro que está ganhando sem trabalhar, e ainda muitos deles ainda no errado e ainda fica criticando vereadores em redes sociais. Isso que eu acho mais engraçado. A pessoa já está totalmente errada e ainda fica em redes sociais criticando vereadores. Então está aí, o Ney já está com 12 PAD aberto, certeza que até semana que vem já vai subir para 14, e tem mais outra lista aí que a gente já está apurando de servidores também, E a gente não quer, vereador Diegão, ficar aqui só atrás de servidores. A gente quer lutar pela melhoria da nossa cidade, que nem a gente sabe que a saúde precisa de muita melhoria. Então, espero que esses padres sejam bem apurados, pune quem realmente merece ser punido, aqueles que não merecem, que dêem o seu lugar de volta sem nenhum prejudicar. Então, estamos aqui para somar e quero já, desde já agradecer o Ney por esses quatro padres abertos aí esse ano, que foi pedido pelo prefeito do passado por ser arquivado.
Eu quero só ressaltar aqui que, assim como foi feito, igual o vereador Luciano falou, assim como foi feito com essa servidora, nós temos tido aí denúncia de outros servidores, que abra o olho do pessoal da garagem aí. Deixar bem esclarecido, servidor que chega 8 horas da manhã e 10 horas está batendo seu ponto e indo embora. Nós vamos fiscalizar, nós vamos começar a pedir o ponto desses servidores, assim também que se estenda esse recado aos médicos visitadores, aos médicos de plantão, tá? Não são todos, nós já temos nomes de alguns, né? E nós vamos estar fiscalizando. Tem pessoas aí que estão indo ver que vocês nem imaginam, igual disse o vereador Luciano. Nós vamos estar olhando. Assim como nós somos cobrados, nós também vamos começar a cobrar e colocar essas denúncias para andar. Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Deixar de esquecer de lembrar essas pessoas dessas comissões, que façam a coisa certa, porque não pode deixar eles esquecer que eles também, sem fazer e ser provado que eles estão errados através da promotoria, até mesmo da Câmara de Vereadores, eles respondem também. Então, que faça a coisa certa, que eu acredito que essas comissões têm muito compadre também nessas comissões, né? Passa a mão, meu compadre, ali já teve muito compadre na prefeitura, é muito cheio de compadre, já teve no passado, hoje eu espero que não continue. Muito compadre, muito amigo, que faça a coisa certa. Então, já deixar um alerta aí que eles também respondem pela justiça, que se não fazer o trabalho certo dessas comissões, desses padres.
Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Acabei de receber uma mensagem aqui de alguém da população, aqui, que não vou citar o nome, falando aqui que tem secretário usando carro também, buscando filhas na escola. Então, a gente vai estar apurando. E também a mesma pessoa falou, vocês têm que cobrar também de servidores da Câmara. Até hoje não recebi nenhuma denúncia de servidores da Câmara. E se houver, a gente também vai estar apurando também. E tem também outra, a mesma pessoa relatou que tem pessoas usando carro para fazer compras em supermercado. Então a gente vai estar apurando. Você vê, agora começou a cair denúncia. Vocês podem ter certeza que até semana que vem vai cair denúncia de 100 servidores. E eu vou fazer meu papel. Doa quem doer, eu vou fiscalizar, vou investigar. Inclusive, a gente tem denúncia, estou apurando algumas denúncias, que nem a Patrícia falou, ainda, né? Sobre servidores da garagem. Realmente tem muitas denúncias de servidores da garagem. Muitos aí que eu acho injusta, vereador João. Que, não tem nada que fazer, vai para casa. E aí você vai e o cara está lá num boteco na Rio de Janeiro tomando sua cervejinha. Não tem nada que fazer, você vai lá no Santa Cruz e o cara está lá no boteco tomando sua pinga. É isso que a população passa para a gente, mas eles levam a sorte que a gente chega, parece que avisa, o cara some. Que nem denúncia de secretários, adjunto também, o prefeito e o vice vai para a capital do estado, e ele vai no boteco lá no bairro São João. Já fui por duas vezes e não peguei o cidadão lá. Mas vai ter todo o servidor que está aprontando, vai ter sua hora. Agora, que você mal é mal espera, nós estamos chegando. E vamos estar apurando. Porque cada um tem que fazer a sua função, que está no seu horário de trabalho, tem que estar cumprindo. Então, vamos fazer nossa função, porque o salário que nós ganhamos, o servidor ganha, é o imposto que a população está pagando e nós vamos estar apurando.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, aprovada e próxima matéria.
Solicitação de urgência do Executivo Municipal ao Projeto de Lei Municipal número 030/2025, que dispõe sobre alteração de lei do Municipal 2699, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal. Esse projeto atualiza a Lei Municipal 2699/2018, que trata do estágio de estudantes na Prefeitura de Juara, buscando modernizar, valorizar e tornar mais eficiente o programa de estágios.
Esse projeto, ele é de grande importância. Eu e os demais vereadores, estava o Alex, Zé Carlos, o Motax, o Ganso, na ocasião, lá em Sinop, e nós estivemos visitando lá a campus, eu acho que é até da Unemate, vereador, onde eles disponibilizam esses estagiários para estar atuando nas áreas do município, assim como no hospital municipal, na administração da prefeitura, enfim, vários órgãos, que é de grande importância. Primeiro, por quê? Porque você inclui esse jovem que nunca trabalhou, que a gente sabe a dificuldade desses jovens em conseguir o primeiro emprego, e segundo, você acaba ali dando uma estabilidade financeira para ele. Então, hoje nós temos um valor aqui, eles ganham, não começou, por enquanto é somente alguns que trabalham aqui em Juara, mas essa empresa já vai vir para cá, tem sido feito um estudo aí, feito um acordo com ela, onde vai poder contratar mais jovens, até para trabalhar na Unemate, nas escolas, né? Hoje eles têm um valor aí de R$700, por período de carga horária, e é isso, esse projeto é para aumentar o valor por carga horária. Em discussão, a solicitação de urgência ao projeto de lei municipal 030/2025. Vereador Zé Galvão.
Na sua carga horária tem o salário de R$700, igual a presidente já falou, R$900, R$1.100 e R$1.400. Aí tem os horários que ela cumpre, que vai cumprir, e tem também a escolaridade também, para ter é um incentivo, na realidade, para incentivar as pessoas que estejam estagiando no nosso município.
Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, se manifestem. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento número 036/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 030/2025, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 2699, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgão de administração municipal.
Em discussão, requerimento número 036/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Vereador Zé Galvão, desculpa.
Favorável.
Desculpa. Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Projeto de lei municipal 030/2025, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 2699, de 24 de julho de 2018, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos de administração municipal. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei número 030/2025. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, é a última matéria, eu acredito, né? Vou ser breve, mas eu não poderia deixar de parabenizar o prefeito Ney da Farmácia, parabenizar o vice-prefeito Léo Boy, parabenizar também a secretária de administração, Michele, porque eu acredito que, desde um diálogo que nós tivemos a partir da direção da UNEMAT, da importância de reativar o programa de estagiário no município de Juara. Eu vi uma lei bem construída que contempla tanto os alunos do ensino médio quanto os alunos do ensino superior. É muito importante essa política de estágio, pessoal, que em primeiro lugar oxigena o espaço público, traz jovialidade, traz o que essas pessoas mais jovens estão aprendendo tanto na faculdade quanto nas escolas. Hoje eu vi um trabalho bem bacana de alunos da Escola Técnica de Juara. E imagina essa juventude dentro da prefeitura, trazendo engajamento, trazendo inovação. E o mais importante, Zé Galvão, para isso, hoje, os índices de evasão, tanto das faculdades quanto das escolas de ensino médio, porque os pais, eles precisam custear suas despesas, né? Da família no dia a dia, às vezes o jovem ele quer comprar alguma coisa e ele tem que optar entre trabalhar e estudar. E a prefeitura, ela incentivando com esse programa de estágio, ela oportuniza, porque uma das primeiras regras você precisa estar na faculdade ou você precisa estar frequentando a escola com boas notas para você poder ficar no programa de estágio. Então imagina, na minha época eu não pude ser estagiário, né? Então me faltava dinheiro para muita coisa. Imagina, você está trabalhando 4-6 horas por semana, tem uma renda ali que vai variar de R$1.000 a R$1.400 para os estudantes de ensino médio a partir de R$700, isso. Já é uma bolsa que ajuda muito o jovem, e isso faz com que permaneça estudando na UNEMAT, permaneça estudando na escola técnica, na escola militar. Eu acredito que é um projeto, se bem utilizado, para o que preconiza aí ser um estudante e estagiário, o que é diferente de precarização do trabalho. Eu vou ficar atento para fiscalizar isso e eu espero que esse estagiário, eles possam trabalhar, eles possam auxiliar tanto educação, saúde, aprender e quem sabe no futuro serem bons servidores públicos para o município, né? Mas eu quero deixar um alerta, principalmente para a Secretaria de Educação e Saúde. Oportunidade de estágio, pessoal, é uma oportunidade que o estudante vai para dentro do órgão público trabalhar, atender um telefone, anotar um recado, ajudar num processo administrativo, é isso que ele vai fazer. Ele não pode, em nenhum momento, exercer, como, por exemplo, os estudantes de pedagogia, exercer funções que são de um TDI, exercer funções que são de um pedagogo. Ele tem que auxiliar esses profissionais. Então, a gente vai ficar atento nisso, para que o estágio não seja utilizado como uma ferramenta de precarização do trabalho, tá? Para, assim, pagar mais barato, para a despesa do município com folha de pagamento ser mais barata. É para acreditar e ajudar. Então, se esse projeto do prefeito Ney der certo, porque a gente fez esse pedido para o Carlos Sirena ao longo de 4 anos, mas ele prefere contratar gente que gosta de sair para fazer massagem no horário de trabalho e não fazer o investimento em estagiário, ele não fez, né? Como muitas outras coisas. Então, o Ney, se ele fizer isso, já colocar em prática em menos de 100 dias, vai ser um excelente projeto aí do prefeito Ney da Farmácia. Eu fiquei muito feliz em poder aprovar isso hoje aqui na Câmara de Vereadores, senhora presidente.
Eu também quero aqui parabenizar o Ney, o Léo, que nós, eu falo porque nós estávamos juntos nessa reunião, na qual trouxe um entusiasmo a eles, e os dois receberam, assim, até estava junto ao pessoal da educação, o Zé Roberto, da Finanças, o advogado da prefeitura, né? Então, nós ficamos muito felizes quando nós ouvimos que os jovens teriam essa oportunidade. E eu também não poderia deixar de parabenizar o Ney, parabenizar o Léo, que vocês continuem tendo esse olhar pela população e principalmente por nossos jovens, porque nós sabemos o quão é difícil um jovem sem um currículo, sem o seu primeiro, a sua primeira carteira assinada, ter aí a sua imersão no mercado de trabalho, né? Nós sabemos que hoje, se você não tiver um currículo, pelo menos que você passou em 2 lugares aí com uma quantidade de tempo boa, você não consegue o emprego. Parabéns, Ney, parabéns, Léo, que vocês continuem olhando para esses jovens e para esses adolescentes que estão aí ingressando no mercado de trabalho. Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Parabenizar o executivo, todas as falas dos vereadores, mas não podemos deixar de falar, jovem, você, não perde essa oportunidade, não. porque a gente também vê muitos jovens aí que não querem muito saber disso. Isso é uma oportunidade de ouro que vocês têm na mão. Porque eu falo também, Zé Galvão, que o João sabe, Marquinhos, todos os vereadores aqui sabem, o quanto nós temos também várias ações de cursos técnicos, e os nossos jovens não fazem parte disso. Com a oportunidade na mão, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo para crescer, para ter mais sabedoria e com certeza aí crescer no mercado aí. Então também vale para vocês, para os pais incentivarem aos seus filhos a fazerem, porque parece insignificante o valor, né? Mas eu lembro que o meu pai pagava por fora o senhor para me pagar, para me ensinar, para eu poder estar trabalhando. Meu pai ia lá quietinho, ó, dar o dinheiro pro meu filho, para que aquele senhor me ensinasse de graça. É o mínimo, tinha que ser de graça, né? Para depois criar um grande homem aí, com toda certeza, né? Então aproveita essas oportunidades, jovens, que também a gente não adianta nada a gente ter um baita de um programa desse e não ter ninguém ali para aproveitar isso aí, tá? Porque fica isso porque eu sei o quanto a gente trabalha com os jovens também. E esse imediatismo aí da internet está atrapalhando um pouco. Então, façam a sua parte, que com toda certeza vocês só têm o que ganhar.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Dubox.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Não há mais matéria, senhora presidente.
Não havendo mais matérias em pauta, convoco os senhores vereadores e convido a população em geral para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 2025, na terça-feira, às 8 horas. E não poderia aqui deixar também de desejar a toda a população juarense uma feliz Páscoa, um final de semana aí abençoado, junto com seus familiares, aqueles que vão viajar, aqueles que ficam aqui, que vocês possam ser abençoados e feliz Páscoa. E eu declaro encerrada essa sessão.